UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A oficina Dança e Filosofia, Exercício da Dúvida, aborda o corpo em estado de interrogação, relaciona a expressão corporal e a dúvida enquanto método para a prática filosófica. A atividade faz parte do 48º Festival de Inverno da UFMG. Para saber mais sobre essa oficina, eu conversei com a diretora do Fórum Internacional de Dança e coreógrafa, Adriana Banana, responsável por essa atividade. Você ouve essa entrevista agora. Adriana, seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa. É um prazer falar com você.
É sempre o meu prazer de falar com a UFMG em geral.
Adriana, então, como dança e filosofia se relacionam?
Dança pode ser pensada como uma pergunta que o corpo faz, uma hipótese que é formulada em termos de composição coreográfica e do próprio corpo. Essa pergunta ela é inscrita no corpo. Então, por exemplo, do jeito muito fácil de entender, é a gente lembrar de peças de dança que são de balé. É muito fácil lembrar o quanto que tem uma sensação de falta de gravidade ali, que o bailarino fica suspenso no ar. E essa ideia de ficar suspenso no ar só é possível porque o bailarino treinou muitos anos e aquele corpo ficou apto e com a musculatura tal, para poder ficar um tempo suspenso no ar. E a hipótese que ele coloca ali é, aí a pergunta é, será possível espaço tal como espaço sem gravidade? É possível espaço sem gravidade? E isso acontece naquele corpo que dança. Entendi. Então a dança faz perguntas.
Adriana, como surgiu o seu interesse por buscar interseções entre esses dois campos, né? Dança e filosofia.
Interesse veio de um instinto de sobrevivência para mim. Uhum. Dança geralmente é pensado como algo que não é verbal. Mas isso é uma mentira. E o que a gente tira lá da filosofia é aprender a ter método, uma forma de mais rigorosa de formular perguntas, aprender a ler um texto, aprender a estudar direito, sabe? Falar melhor. Porque eu não conseguia falar direito. Falava com umas coisas completamente sem lógica, sem nexo nenhum. Aí depois que eu estudei filosofia, eu melhorei um pouco a minha falta de linearidade.
Adriana, discurso do método, né, do Descartes é usado como texto de apoio. Como a dúvida pode contribuir enquanto método para o pensamento filosófico?
Não é que a gente seja a favor ou contra ninguém. Por exemplo, igual o Descartes, que separa corpo e mente, coisa material e coisa não material. Uhum. Mas quando o Descartes fala, escreve as meditações metafísicas e o discurso do método, é muito legal de ver que a gente precisa de ter um método para a gente formular perguntas, que não é uma coisa simples assim, que tem um rigor, sabe? Tem um caminho, não um só, mas vários. E aí é nessa parte que eu chamei a atenção para as pessoas, elas podem usar ou não o livro, mas é só uma fonte de referência, sabe? Não tem que concordar nem discordar, mas só chamando a atenção, pontuando para questão de que quando a gente está fazendo ciência ou filosofia ou, sobretudo, o mundo que a gente vive, que é massificador e opressor, que quer tornar as pessoas todas homogêneas e tal, é cada dia mais importante a gente lembrar que a gente precisa fazer perguntas e saber fazer perguntas faz toda a diferença.
Entendi.
A gente tem que se recusar a essa imbecilidade que a gente vive todo dia.
Adriana, na oficina, quais são os exercícios propostos?
Bifurcação. quando você está indo numa trajetória e de repente você muda. Então, essa coisa de você quebrar padrões que já são estabilizados no seu corpo, como, por exemplo, geralmente você desce a escada com a direção do seu rosto, né, do movimento com a direção da frente do seu corpo. Uma das coisas que você ajuda a desmecanicizar isso, ou não ficar mecânico essa coisa da gente sempre estar olhando para onde a gente está andando, é igual a minha amiga Angel Viana faz, ela desce a escada de costas. Uhum. Com isso, ela ativa toda a musculatura que é esquecida, que é a das costas da gente, o seu pé, você começa a pensar mais no seu calcanhar, e com isso, também, na sua vida, como a gente sabe que o cérebro não está separado do resto do corpo todo, você também começa a fazer isso quando você está conversando com seu pai e com sua mãe, quando você está conversando com seus amigos, quando você vai ter uma atitude tal, e você fica apto ou faz esse exercício para você ter uma outra atitude, ou para pensar outras coisas que normalmente você não pensa. Uhum. A dança é boa para tudo. Fazendo propaganda.
Entendi. Né? Não, pode fazer. Pode fazer, tá tranquilo.
Mas deu para entender? Estou explicando devagar. Assim,
não, sim.
Às vezes o pessoal acha que dança contemporânea, sobretudo, é algo fechado, hermético. Não, gente, tem coisas que simplesmente, quando a gente está inventando, a gente, nem o artista sabe o que é ainda. A gente está apontando coisas possíveis no futuro que talvez até mesmo hoje não façam sentido mesmo. Não que seja qualquer coisa, mas a gente também vive com essa coisa chamada incerteza, desconhecimento, sabe? Não é só o público, o artista também.
Basicamente,
muitas coisas a gente sabe que, para a gente poder entender, o entendimento não está ali pronto e acabado assim. Ele não vem na caixinha, igual você vai no supermercado. Ele é construído e compartilhado. Ele não é só de um lado.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio FMG Educativa. Eu converso com a diretora do Fórum Internacional de Dança e coreógrafa Adriana Banana, sobre a oficina Dança e Filosofia, Exercício da Dúvida. Basicamente, você acha então que a gente, em geral, a sociedade, né, a humanidade, busca muito uma concretude nas coisas e às vezes não é bem assim? Você fala que muitas vezes as pessoas buscam uma justificativa.
Certeza,
na dança, né, e tudo. E muitas vezes você falou que começa pelo abstrato mesmo, começa como uma ideia para o futuro. E
começa e acaba, né, num certo abstrato, assim, né?
Entendi.
Porque, de uma certa forma, a gente quer ter certeza de que a gente vai viver amanhã, que a gente vai viver, sabe? A gente precisa de ter certeza para a gente sobreviver, de uma certa forma, né? Que vai ter comida amanhã para eu comer, para eu poder. É um instinto de sobrevivência, eu acho, essa questão da certeza. Mas também a gente tem que aprender que a incerteza também é importante para a nossa sobrevivência. Não sobrevivência, para a nossa vivência também, sabe? Para ela ter mais qualidade, ela precisa também de ter certas incertezas. Não no sentido de fazer mal para a gente ou não, mas
Sim. Sobretudo
nas artes, a gente tem que ter... Como a gente não está falando de religião, no campo dos estudos, do conhecimento, a gente tem que viver e aprender a saborear a incerteza. Porque sem ela, não tem conhecimento. A gente vai ter só um grande massacre de questões religiosas e de fé.
Entendi.
Que você não pode questionar.
Entendi.
E como a gente está falando de conhecimento, não é o caso. Então a gente tem que amar a incerteza. Mas discutir é muito saudável. E é isso que eu estou tentando fazer lá no corpo da gente. Está tentando até sexta-feira conseguir entrar nesse estado, que o corpo entre no estado de fazer perguntas.
Uhum.
Então, os participantes da oficina, eles toparam testar isso que eu estou testando no meu próprio trabalho há mais de 10 anos. Então, achei muito legal do pessoal que está fazendo a oficina. E muita gente, a maior parte das pessoas não é dançarino. Só duas pessoas lá que têm duas ou três que têm uma história de dança e uma que é aluna lá do curso de dança. As outras pessoas são todas pessoas assim, pessoas comuns, sabe, que geralmente é público.
Entendi. Adriana, então muito obrigado, até mais.
Eu que agradeço.
Bom trabalho na oficina, muito legal.
Valeu, muito obrigada. Vê se você pega seus coleguinhas aí e vai pra lá pra gente fazer uma dança do McLuhan.
Beleza, abraço. Você ouviu a minha conversa com a diretora do Fórum Internacional de Dança e coreógrafa Adriana Banana, responsável pela oficina Dança e Filosofia, Exercício da Dúvida. A atividade integra a programação do 48º Festival de Inverno da UFMG. Para saber mais sobre essas e outras atrações do festival, acesse www.ufmg.br/festivaldeinverno.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.